A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é o historiador Carlos Eduardo Dias Machado. Ele é mestre em História Social pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e irá nos falar sobre educação, negros e negras, cientistas e inventores no decorrer da história. Carlos Machado é autor dos livros População Negra e Escolarização na Cidade de São Paulo, nas décadas de 1920 e 1930, pela editora Novas Edições Acadêmicas. Ele também publicou o livro Gênios da Humanidade, Ciência, Tecnologia e Inovação Africana e Afrodescendente, pela editora DBA. E também Ciência, Tecnologia e Inovação Africana e Afrodescendente pela Fundação Cultural Palmares. Carlos Machado, é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
É uma grande honra estar aqui, professor Ricardo.
Pois é, Carlos, você ficou bastante conhecido e com a sua pesquisa, que é bastante relevante, justamente fazendo a interseção entre a questão dos povos africanos, de afrodescendentes, desenvolvendo ciência, tecnologia e inovação, né? Que inclusive leva o nome aí da sua obra.
Sim.
Algo que no mundo contemporâneo, né, muito pouco se fala, né, que africanos e negros brasileiros possam desenvolver ciência e tecnologia. Como funcionou esse tipo seu de start, esse pensamento?
Bem, tudo isso começou lendo uma revista há 21 anos atrás, em 1996, a Ebony. Era fevereiro de 96, e nos Estados Unidos, o mês de fevereiro é o Black History Month, o mês da história negra, que foi criado por um historiador, Carter D. Woodson, que percebeu que na história dos Estados Unidos não havia um destaque para o legado africano e afro-estadunidense para a história. E aí eu tive contato com uma propaganda dentro dessa revista, eu tinha 25 anos na época, e falando que todo dia nós usamos alguma daquelas coisas. A caixa de correio, o pino de golfe, o semáforo, o filamento de carbono da lâmpada elétrica, a geladeira, a caneta tinteiro. Foi a primeira vez na vida que eu fiquei sabendo que pessoas negras tinham inventado objetos para além do que era ensinado, né? Música, esporte, religião, cultura. Ainda hoje, a imagem das pessoas de origem africana ainda está relacionada a essa área, a essas áreas, né? São importantes, mas não são as únicas áreas onde os africanos e afrodescendentes contribuíram.
Porque se tornam lugares reservados historicamente, né? Então, assim, você reserva o lugar historicamente para o negro no esporte, né? Muito mais o futebol, na questão das religiões, né, de matrizes africanas, são os lugares, e nas artes, né?
Parece que é uma ordem mundial, assim, no sentido de que você, negro, só pode exercer determinadas áreas, só pode ter destaque em determinadas áreas. As outras áreas é competência do branco. Então, no decorrer da pesquisa, eu verifiquei que não eram só aquelas invenções da propaganda que eu tinha visto. São dezenas de milhares de invenções espalhadas em todas as áreas do conhecimento. E, indo mais profundamente, eu verifiquei que a matemática começou na África, assim como a química, assim como o design de interiores, assim como a astronomia, entre outras áreas. Então, isso tudo ficou escondido estrategicamente da população negra, a maior interessada, e das populações em geral. O mundo ainda não sabe disto. Poucas pessoas sabem.
Inclusive, muitas vezes se tenta até mudar a própria geografia, né? O Egito, que está na África, muitas vezes, assim, ele é retirado do continente, né? Nos livros de história.
História, geografia, né? Eu estudei, eu sou dos anos 70, eu estudei que o Egito fazia parte do Oriente Médio, do Crescente Fértil. A África do Norte era o Egito, era a África Branca. A África subsaariana, a África Negra. Então, quiseram tirar o Egito, que o nome original é Kemet, Terra Negra, da importância civilizacional que o Egito tem. E o Egito é uma civilização negra africana. Quem defendeu isso, mostrou isso para nós, foi o grande cientista senegalês Cheikh Anta Diop. Então, foi construído um imaginário de que as populações negras não são dotadas de inteligência. A inteligência é algo dos europeus, dos eurodescendentes, né? Existe uma tradição greco-romana e as civilizações africanas e asiáticas não contribuíram para esse conhecimento universal. E chegou-se a ponto de construir o chamado racismo científico, que teve força a partir do século XVIII em diante, ao tentar provar que mulheres e homens negros estavam mais próximos do macaco, não eram humanos, e em outros momentos de que o coeficiente de inteligência de uma pessoa negra é menor do que o coeficiente de inteligência de uma pessoa branca. Então, o senso comum que foi alimentado por essa pseudociência acredita nisso. Isso é algo que não é muito falado, mas as pessoas acreditam nessas coisas, de que os brancos são mais inteligentes, os amarelos são mais inteligentes, mas os negros e os indígenas têm uma inteligência menor.
E é interessante que o cinema ele vai reforçar muito esse tipo de ideia, né? Então, por exemplo, quando nós temos Elizabeth Taylor fazendo papel de Cleópatra, né? Quer dizer, um filme que a maioria dos atores, a maioria é branca, né? Dentro, falando do Egito antigo, isso também reforça esse ideal, né? De que uma sociedade que possa ter construído pirâmides, né? Com aquela complexidade, jamais poderia ter sido negra, né?
Sim, são narrativas que insistem em mostrar um Egito branco. Narrativas feitas na Europa, nos Estados Unidos, e o Brasil também entrou nessa com minisséries que são vendidas até para países africanos. Outro dia estava assistindo a TV Zimbo, de Angola, e à noite passa, assim como aqui, filmes norte-americanos, e também produções feitas pela TV brasileira que mostra um Egito branco para populações africanas.
E produções recentes, né?
Produções recentes. Isso é muito grave. É grave porque assim, as pessoas ainda hoje, principalmente no Brasil, elas se informam pela televisão. É o maior meio de comunicação ainda. E você falar que o Egito era uma civilização branca é você ir contra a história. Porque se você pesquisa basicamente, você vai verificar que a cor da pele daquelas pessoas eram negras. A civilização egípcia é uma civilização negro-africana. Ela vem da região dos Grandes Lagos e ela tem um impacto fundamental em todas as civilizações que surgirão a partir da sua no continente africano. E povos que tiveram contato com os queméticos ou egípcios na língua grega da Ásia e da Europa também se beneficiaram. A própria ideia de filosofia, o conceito de filosofia, ele não foi gestado na Grécia. Vem de Sebaite, que é o ensinamento que foi dado em Perenque, que é a primeira universidade. Então, também se diz que a universidade surgiu na Europa, como a universidade com a Universidade de Bolonha. Isso não tem fundamento lógico. Então, assim, a história que nos é ensinada sobre as ciências é uma história enviesada, é uma história ideológica, pró-Ocidente, pró, conhecimento eurocêntrico.
Inclusive, é interessante, né, que na historiografia oficial, e também mais recentemente, mesmo as descobertas de civilizações também bastante avançadas aqui nas Américas, né, como o caso dos Incas e Maias, e também fazendo referência ao Egito e a outras civilizações também avançadas, dizem que foram aquele conhecimento foi adquirido por extraterrestres, né, que vieram aqui. Então, existe um discurso, né, um discurso ideológico de desqualificar, né, qualquer tipo de conhecimento desses povos, né, sejam aqui os nossos índios americanos, né, sejam os africanos. Né?
Exatamente. Olha, é sempre importante dizer, não podemos cansar de dizer que a humanidade evoluiu no continente africano. A nossa espécie Homo sapiens existe há aproximadamente 315 mil anos. Foi dali que o ser humano moderno evoluiu, se espalhou pelo continente africano para onde hoje é a Ásia, Europa, Oceania e América. Então, os primeiros seres humanos eram negros. A primeira pessoa a andar era africana. A primeira pessoa a falar era africana. A primeira pessoa que escreveu. O primeiro sistema de escrita é africano. A primeira pessoa que pensou era africana. Então, é importante situar a agência deste ser humano africano. Porque a história que nós aprendemos é a história de que os primeiros africanos chegaram aqui como escravos. Essa é a história. E ela inicia a história de diversos países americanos. Não, a gente tem que observar que antes de existir escravidão, existiam reinos, impérios, cidades, estados no continente africano. Existia todo um legado civilizacional, científico, tecnológico, inovador, antes da chegada do homem branco no continente. Então, isso é fundamental para justamente a gente perceber que é necessário descolonizar. Se a gente quer ter um pensamento mais livre, mais aberto, mais antenado ao tempo que nós estamos vivendo hoje, que é o século XXI, nós precisamos descolonizar a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver e entender o mundo.
Você trouxe aqui uma relação musical. Que música vamos ouvir agora?
Olha, eu gosto muito da Ao Povo em Forma de Arte, do Ney Lopes, porque é a primeira música que fala sobre a agência africana na área da ciência. Então
vamos lá, Ao Povo em Forma de Arte, do Ney Lopes.
Quilombo pesquisou suas raízes, os momentos mais felizes de uma raça singular, e veio pra mostrar esta pesquisa na ocasião precisa, em forma de arte popular. Há mais de 40 mil anos atrás, a arte negra já resplandecia, mas tarde na Etiópia milenar, sua cultura até o Egito estendia. Saiu o legendário mundo grego, a todo negro de Etiópia chamou. Depois vieram os reinos suntuosos de nível cultural superior, que hoje são lembranças de um passado que a força da ambição exterminou. Que hoje
são lembranças de um passado que a força da ambição exterminou.
Em toda a cultura nacional, e até mesmo na ciência, o modo africano de viver exerceu grande influência no negro brasileiro. Apesar de tempos infelizes, lutou, viveu, morreu e se integrou, sem abandonar das raízes. Por isso o quilombo desfila, devolvendo em seu estandarte a história de suas origens ao povo em forma de arte. Quilombo, quilombo.
Nós estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando o historiador Carlos Eduardo Dias Machado, mestre em História Social pela USP. Ele está nos falando sobre educação, cientistas e inventores negros e negras no decorrer da história. Pois é, Carlos, você fez a escolha da música, né, Ao Povo em Forma de Arte, do Ney Lopes. Você estava me falando as diferentes características dessa música e quais são?
Ney Lopes, além de ser um grande sambista, um grande compositor, ele também é um pesquisador. Então, ele tem vários livros falando sobre o legado africano para o Brasil, para o povo brasileiro, né? E nessa música, Ao Povo em Forma de Arte, eu destaco quando ele fala: em toda a cultura nacional, na arte e até mesmo na ciência, o modo africano de viver revelou grande influência. São muitos elementos que os nossos ancestrais trouxeram para o Brasil, que faz parte do nosso dia a dia. Então, você tem filosofia, você tem o modo de falar, várias palavras que nós temos em português e é de origem africana, você tem arquitetura, você tem agricultura, você tem pecuária, você tem metalurgia, você tem mineralogia, você tem farmacologia, dentre outras áreas, que os livros didáticos, durante muito tempo, esconderam isso da maioria da população.
Por exemplo, no processo de escravização, uma das estratégias era colocar povos de diferentes grupos, né, no mesmo lote, encaminhados para determinadas regiões. Alguns pesquisadores dizem que as regiões de Minas Gerais, né, que tinham minas, né, eles aproveitaram muito os povos que já tinham domínio, os povos africanos, da metalurgia. Essa história se dá dessa forma mesmo?
Sim, a era do ferro no continente africano, ela é muito antiga, milenar. Eu gosto de usar o termo milenar para ciência e tecnologia africana, porque geralmente quando você acessa os meios de comunicação, o termo milenar ele é usado muito para os asiáticos, no caso os japoneses, chineses e indianos, e a África parece que não tem história. Ainda hoje, nos meios de comunicação, tem essa característica de, indiretamente, falar de povos africanos como povos selvagens ou atrasados.
Inclusive, se diz muito atualmente que os próprios africanos, eles escravizavam e vendiam as pessoas negras para o comércio, para o processo de escravização. O que você acha disso? É verdade ou não? Mas antes de você responder, a gente vai para um breve intervalo.
Tá bom.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.